Olá a todos, este é o Sobretudo, Sobretudo, o programa do dia 12 de março de 2023. Eu sou o Alex Silva e aqui comigo a Adriana Pequena. Olá, Adriana.
Olá, Alex. Olá, ouvintes.
Bom, o Pablo não tá com a gente hoje, mas nós esperamos que ele esteja de volta na semana que vem. A gente sempre lembra vocês, mas é bom relembrar, que é possível nos contactar com sugestões ou críticas, enfim, comentários através do Telegram e do WhatsApp pelo número mais 351-910-222-400 ou por e-mail aw@antenaweb.pt. Você pode ouvir esse programa em www.antenaweb.pt/canal7. E acho que esses são os anúncios, né, Adriana? Hoje o tema que nós vamos discutir é bem um tema sobretudo. Nós queremos falar sobre representatividade, redes sociais e apologia. Então vamos lá. Adriana, nesses últimos semanas, e isso vem acontecendo com bastante frequência, a gente tem visto redes sociais associadas com algum tipo de polarização, algum tipo de discussão em torno de uma minoria que busca representatividade ou por algum motivo. E são vários eles. E aí você tem, por exemplo, situações onde, um exemplo que aconteceu aqui no Reino Unido, de um canal em uma rede social cujo objetivo principal é tentar mostrar que as pessoas que estão acima do peso considerado padrão na norma, podem ter vida saudável e são felizes assim. A ideia dessa rede social, por exemplo, era fazer com que aquele estigma de que as pessoas obesas, enfim, as pessoas gordas, enfim, têm algum tipo de desvio moral, ou elas comem demais, ou elas são fracas, enfim, essa pessoa queria tirar esse estigma. E aí você tem as pessoas, tem os comentários a favor, dizendo que sim, que a pessoa se sente mais motivada, e você tem os comentários contra, dizendo que isso na verdade é apologia à obesidade. E a gente tem outros exemplos. A gente tem exemplo de pessoas que são modelos internacionais, modelos e vendem produtos na internet, se maqueiam, usam filtros, demonstram, expõem fotos com corpos, né, com aquela perfeição meio matemática, meio impossível de se atingir. Também são acusadas de apologia, de criar padrões que são inatingíveis. E aí você tem, né, ou alguém publica um texto com uma opinião muito diferente de todo mundo, essa pessoa é cancelada. Como é que é isso, Adriano? Quando é que uma coisa se torna apologia e como é que a gente lida com essas situações? Porque parece que não há um diálogo. Como é que você vê essas situações?
Sim, não há. Eu vejo isto que, como não havendo diálogo de parte a parte, a sociedade não aceita a diferença, portanto, da pessoa ser mais magra, sair daquele padrão de beleza que é estipulado pelas marcas de roupa, por certas profissões, como a profissão de modelo fotográfico. Ou modelo passarelo, por exemplo, que dão aquele padrão de corpo perfeito, de corpo magrinho, de uma beleza, acham que a magreza é a beleza, se bem que esse mundo já mudou bastante, porque antes era uma magreza quase extrema que exigiam às modelos. Agora não, agora tem limites de um peso mais saudável, o próprio índice de massa corporal também mais saudável, ou então se as modelos ou os modelos não tiverem esses parâmetros, não são aceitos. Por um lado acho bem porque pode induzir a que as jovens que sonham um dia ser modelos entrem numa espiral de dietas malucas para terem o corpo perfeito para serem aceitos na sociedade e acho bem a integração de pessoas diferentes até mesmo pessoas que tenham deficiências terem hipótese de viverem e realizarem um sonho de vida para mostrar que todos temos lugar na sociedade. Não só alguns podem ter, os outros são excluídos. As redes sociais são, por um lado, podem ser más, e por outro não, porque aos extremos há quem defenda a inclusão de pessoas diferentes, porque todos nós somos diferentes, há outras pessoas que não, que acham um insulto uma pessoa, por exemplo, uma pessoa gorda a ser modelo fotográfico, ou acham que não fica bem uma pessoa que veste um XXL, por
Mas,
exemplo,
Adriana,
fazer.
essas pessoas que acham isso, elas têm um problema. Mas a sociedade em geral, não. Eu acho, por exemplo, o que fica difícil para eu entender, assim, você tem lá o canal no, na rede social onde os modelos são modelos considerados acima do peso, né? Elas não são necessariamente doentes, né? A questão do peso é muito subjetiva, porque ela depende de uma série de fatores. O peso está associado a problemas de saúde, né? Que é o que a gente chama de obesidade. Na minha concepção, a obesidade sempre foi aquela associação do peso com o excesso de gordura causando problemas de saúde. Mas eu não posso dizer que porque eu vi uma pessoa e essa pessoa tem certas gordurinhas e não sei o quê, ou ela tem gordura, ou ela é gorda, que ela tem esse tipo de problema. Eu acho que podem haver pessoas que são saudáveis, assim, ou dentro do padrão de normalidade, né? Quando eu falo da norma matemática, lá de
Sim,
estatística,
sim, sim.
para saudade. Isso não quer dizer, eu acho que o problema está no preconceito que as pessoas carregam. Ah, não, essa pessoa ela está acima do peso, então ela está assim, assim, assim. E o mesmo se aplica para o extremo oposto. Porque a gente também tem essa expectativa de, tipo, você vê uma pessoa muito magra, não, tem alguma coisa errada, você está usando droga, essa pessoa.
Sim,
São
ah.
esses preconceitos que nós temos. E é isso que eu acho que a gente tem que olhar. Para mim é difícil entender, aceitar, por exemplo, que tem um canal no YouTube sobre pessoas acima do peso, modelos acima do peso. Ah, é um canal que está fazendo apologia à obesidade.
Não,
Não, eu não consigo ver isso.
não está o esse canal é útil para. Porque acaba por ser um veículo para que pessoas acima de peso e que não têm problema algum em sê-lo, em mostrar o corpo da forma como são, não têm problema nenhum de saúde também associado, simplesmente assumem-se como são e mostrar que têm uma oportunidade na sociedade de também serem felizes, de. Não precisam seguir os padrões, para seguir os vossos sonhos. O que é muito difícil para esse tipo de pessoas, eu vejo isso na roupa, por exemplo, de encontrarem, roupa adequada ao tamanho delas, nas várias lojas.
Nós tivemos um protesto essa semana aqui no Reino Unido de uma atriz que foi às redes sociais dizer que as roupas que ela recebe para provar quando ela vai para eventos estão ficando cada vez menores. E que ela achou
Sim.
que esse
E
momento já passava.
até mesmo pessoas que estão acima do peso, mas saudáveis, que querem casar, por exemplo, vão a uma loja de noivas e os vestidos são todos pequenos. Não têm muita dificuldade em encontrar uma loja em que tenha vestidos para o seu tamanho.
Bom, Adriana, eu passo, assim, não dá para comparar. Mas eu sou uma pessoa que, acho que para o padrão, para esse padrão estabelecido pela indústria, eu sou uma pessoa alta. Então, quando eu vou comprar uma camisa, nunca tem camisa cujos braços são do meu tamanho. Então, eu não consigo. As camisas sempre vão ficar com os braços curtos. Eu preciso que elas sejam feitas sob encomenda, ou eu preciso comprar de outros países, porque no Brasil, pelo menos, não tinha essa opção de você comprar. As minhas camisas sempre
Exato.
ficavam com a manga curta.
Eu, o meu problema é com as calças, como também sou alta, também as calças eram sempre curtas.
Então, mas isso eu acho que é essas empresas que deixam de produzir isso, elas estão perdendo mercado.
Clientes,
Né?
é.
A gente pode, eu acho que nós, como clientes, podemos fazer uma reclamação. Agora, se a gente transportar esse cenário, né, de que as pessoas estão vendo apologia, gordura, não sei, para uma outra coisa, só para a gente fazer uma discussão análoga. Por exemplo, um canal que fala sobre gestantes, né, sobre o dia a dia da gestante, não sei o quê. Por que que ninguém disse que esse canal está fazendo apologia à gravidez? Não, tá fazendo com que todas as mulheres, todas as meninas lá, adolescente, criança que viu, não sei o quê, quer engravidar. Eu acho que a diferença está na questão do preconceito que as pessoas têm. E é isso que tem que ser mudado.
Sim, é mesmo isso, porque um canal de gravidez, de uma grávida, não está a dizer todas as mulheres têm que ficar grávidas, como ela, não, está a mostrar o dia a dia o que pode ou não pode ser feito, claro que dependendo da grávida, não é? E da idade da grávida, mas há coisas que. As grávidas podem, há dicas que as grávidas podem dar, porque elas são já mães de segunda viagem e têm já mais experiência que as outras que ainda só estão na primeira viagem, como se diz, e são ensinamentos que podem passar. É o mesmo como o canal dessas modelos acima do peso estão a fazer. São dicas que elas estão a dar para as pessoas que. São acima do peso, mas querem manter-se saudáveis, não é? Apesar de aquele peso não ser o peso padrão, porque às vezes a pessoa até pode ser alta, pode ser mais encorpada e não necessita ter 50 quilos ou 60 quilos, pode ter 80, 90, até 100, que o corpo aguenta e não está. Obesa doente, com
Todo
aquela
mundo tem que fazer
obesidade doente.
acompanhamento. Todo mundo precisa de alguma forma de acompanhamento médico, né, Adriana? Então, se você está
Sim.
magro, não quer dizer que você está saudável. Se você está gordo, não quer dizer necessariamente que você esteja doente. E eu acho que é isso que a gente precisa entender como sociedade. E os extremos são sempre um problema, né? Se você tem uma condição, seja um extremo ou outro, que impede você de realizar suas atividades, ou que faz suas atividades ficarem mais difíceis, respiração mais difícil, ou que traz problemas, você tem que olhar para isso. E a ciência talvez precise pesquisar mais até para trazer melhoras, né? Por exemplo, o EMC, aquele cálculo, a gente sabe que o EMC não é muito. Ele não serve para definir a obesidade no indivíduo, ele é mais um valor mais populacional, mais uma estatística quando você realmente não tem acesso às pessoas. Isso também hoje a gente entende melhor. Então a gente sabe que, por exemplo, o meu EMC nunca vai ser dentro do padrão porque eu sou uma pessoa alta. Então, e com uma musculatura, enfim. Para o EMC, eu sempre vou parecer obeso. Ou seja, e mesmo dentro daquele valor. Então, aquele valor já não tem muito sentido. Eu acho que é importante que as pessoas saibam disso e que procurem ser saudáveis, né? Ou arcar com as consequências dos estilos que elas escolherem. E quem está de fora, eu acho que não tem muito que julgar. Agora, o outro ponto da apologia, Adriana. Beleza, você está lá vendo um vídeo na rede social ou acompanhando na rede social. Aquilo necessariamente te convence? Porque isso eu acho difícil, de entender. Porque a gente, aqui no Sobretudo, a gente sempre fala sobre o pensamento crítico. E a gente tem. O que te leva as pessoas a simplesmente consumirem uma coisa sem avaliar, sem, né? Enfim, você acha que essa coisa da apologia incentiva realmente as pessoas a aderirem a certos padrões ou a certos comportamentos?
Eu penso que sim, depende da forma como seja feita, seja um vídeo, seja uma publicidade, por exemplo, que vejam, mas principalmente um vídeo nas redes sociais, depende da forma como é feita, por quem. Se for uma pessoa conhecida, por exemplo, uma atriz, que esteja a fazer, ali publicidade, algum produto, alguma modelo, por exemplo, fazer publicidade a um produto de emagrecimento, a uma máquina de ginástica que faz os abdominais ficarem XPTO, a pessoa a ver se gosta muito daquela atriz, ou se quer ser atriz, ou se quer ser modelo, vai pensar: ai, se ela usa. E está ali perfeita e maravilhosa. Então, se eu usar, também vou ser perfeita e maravilhosa como ela, vou ter um corpo escultural como aquela pessoa. Por isso é que usam muito pessoas conhecidas e pessoas que são adoradas pelo público para esse tipo de coisas, medicamentos para emagrecer, coisas para comer saudáveis. Os exercícios físicos, aí se ele faz e ele está ali impecável, também vou fazer. Aí se ele vai àquela loja e está ali bonito, também vou. Então acabam as pessoas por serem convencidas dessa forma, não pensando que não, ele está ali a dizer que aqueles comprimidos emagrecem, não quer dizer que ele os use. Ele está a ser pago para fazer publicidade àqueles comprimidos. Está a usar a sua imagem, estão a usar a imagem dele para aqueles comprimidos. Não quer dizer que ele os use e que ele
É,
está
eu
assim.
entendo, Adriano, talvez eu seja uma anomalia, mas eu entendo que uma celebridade ela traga atenção para o produto. Mas agora, credibilidade e resistência são outra coisa. Eu, por exemplo, eu não vejo como uma atriz, né, que por mais que seja uma excelente profissional, tem gabarito para discutir, para promover um produto de que tenha relação com a saúde, simplesmente pelo fator de fama que ela tem, né? Claro que isso, você tem atrizes como a Natalie Portman, por exemplo, que é uma pesquisadora, ela tem outras forças, mas ela pode ser, nesse caso, ela seria as duas coisas, né? Uma celebridade, mas também uma profissional da área que pode dizer, mas isso eu não entendo. Eu acho que isso que a sociedade tem que mudar, a gente tem que ser mais, o nosso pensamento crítico tem que ser mais aguçado para a gente não ter essa coisa do seguido, né? Nós temos que nos identificar como
E
indivíduos e processar as informações.
há outro lado da questão. Por exemplo, no TikTok, na rede social, geralmente há pessoas que colocam lá vídeos de coisas, pessoas anónimas, que colocam lá coisas ou de marcas de bolachas, de cereais. Fazer certas receitas ou dão certas dicas para fazer com certos elementos ou alimentos que fazem bem, etc. Não tá, e muitas pessoas a chegam e experimentam aquilo que elas dizem, como se aquilo fosse é verdade, então vou experimentar. E se no dia seguinte essa pessoa estiver a fazer um vídeo a dizer que aquilo não presta, que agora o que está na moda é outra coisa qualquer, pronto, aquilo não presta, agora é outra coisa. E seguem religiosamente aquelas pessoas, e são pessoas anónimas. Portanto, também há esse extremo. Tanto seguem pessoas que são famosas e que, pronto, a sua fama é usada. E a sua imagem é usada para que as pessoas, como gostam, são pessoas adoradas pelo público, as pessoas acabam por seguir e chegar à compra e uso daquele produto, mas também, pois, há o outro lado, pessoas anónimas que só por terem muitos seguidores usam e abusam
Mas, Adriana,
disso
peraí. Então,
para.
o problema é porque assim, o que me incomoda nessa discussão é que fala-se da rede social, fala-se sobre a apologia, então uma pessoa está fazendo apologia à obesidade, outra pessoa está fazendo apologia a, enfim, outras coisas, ou representatividade, não sei o quê. No final das contas, a impressão que eu tenho é que a gente está discutindo um ponto errado. A gente está discutindo a humanidade não saber lidar com diferenças, ou a gente atribuir adjetivos à diferença que não existem, a diferença está lá, né? Qualificar a diferença que não faz muito sentido. E a facilidade com que as pessoas são manipuladas. Eu entendo que em certos estágios da nossa vida nós somos mais sujeitos à manipulação, né? Talvez em algum processo, no processo de desenvolvimento. Mas para isso a gente tem controles, né? Os pais, por exemplo, eles sabem que quando o filho é quando o filho é facilmente manipulável ou não. E eles têm que aplicar controles para isso, né? Então, por exemplo, se uma criança sai na rua e ela segue qualquer um, aquele pai sabe que aquela essa criança não está preparada para sair na rua sozinha. Então, não importa a idade, se ela tem. Claro que normalmente uma criança menor vai ser um pouco mais ingênua, mas mesmo se essa criança tiver lá 13 anos, mas ela cai na conversa de qualquer um e segue, ela não tem um nívelzinho de desconfiança, oh, vem aqui na minha casa. Os pais vão saber que ela não está preparada e vão ter que preparar ela. Então, essas redes sociais, essas coisas, elas não são feitas para crianças ou para as pessoas que são facilmente manipuladas. Nós deveríamos proteger essas pessoas, né? Criança não deveria estar em rede social, né? Os pais têm a capacidade de determinar isso. Acho que a gente não consegue generalizar uma idade. Eu tenho 5 sobrinhos, eles são cada um é completamente diferente um do outro. E é isso. Eu acho que a gente discute, 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 mas no fundo eu acho que a gente está falando exatamente a mesma coisa. Outro ponto que me incomoda quando a gente está falando sobre redes sociais, isso aqui vai ser bem polêmico, são as pessoas do anti isso, anti aquilo. Ah, eu sou anti-racismo, sou anti não sei o quê, eu sou anti não sei o quê. E claro, na definição no papel, né, na definição de dicionário de racismo, existem várias aberturas que esses movimentos não aceitam. Né? Para mim, a definição de racismo, por exemplo, é usar a raça para uma determinada conclusão. Então, a pessoa dessa raça é feia, a pessoa dessa raça é bonita, a pessoa. Né? As duas formas são racismo. Então, se eu atacar você, por exemplo, com base na sua raça, isso é racismo. E isso é uma definição que está no dicionário. Então, a minha definição está correta. Quando as pessoas estão a discutir isso, tanto em redes sociais quanto na televisão, elas têm acepções diferentes para a palavra racismo e elas estão a brigar sem discutir o significado que cada uma está dando. Aí eles criam racismo reverso. Ah, aí o outro lado diz que não pode existir racismo reverso, porque não sei o quê. Porque se uma pessoa da raça geralmente sofria ações da raça, da outra raça. Não vai sentir preconceito contra a raça que atacava ele, enfim. Como se racismo não fosse uma coisa humana, né? Essa coisa de não saber lidar com as diferenças que a gente chama de racismo, como se não pudesse acontecer. Acontece com todo mundo, né? E eu acho que a gente acaba tirando a discussão do foco real, né? O foco é por que as pessoas julgam a diferença, por que que as pessoas carregam esse estigma. Aí depois vão falar assim, ah, mas a gente precisa de representatividade. Representatividade é exatamente o quê? É uma pessoa que se pareça comigo fazendo uma coisa, uma pessoa que não se pareça comigo. Eu acho que representatividade também é muito subjetivo, porque para mim não tem a ver com a minha aparência. Eu entendo que o racismo traga essa coisa principalmente que é chamado racismo estrutural, de pessoas de determinadas etnias ou raças serem excluídas do processo. E isso tem que acabar, mas isso acaba, né, num país como o Brasil, por exemplo. É muito difícil você dizer, pelo menos de onde eu venho, do sul do Brasil, dizer que o que está acontecendo é racismo ou é um outro problema estrutural, que é a falta de educação, a qualidade da educação pública. E qualidade da educação pública não é números, como a presidência vive dizendo, números e dinheiro. É qualidade, é pensamento crítico, né? Eu tenho receio de. Eu acho que no Brasil a gente tem muito essa discussão das cotas raciais, e isso é bastante polêmico. E até que ponto elas realmente ajudam? Eu acho que num primeiro momento, elas ajudam quando elas têm um período, quando elas têm uma durabilidade, né? Mas num segundo momento, as pessoas começam a pensar assim: nossa, mas peraí, os profissionais não têm que ser todos muito bem qualificados? Será que a gente vai jogando todo mundo, porque as cotas são para a universidade, e jogar todo mundo para essas universidades? Será que os profissionais que vão sair são bons? É isso que é o nosso foco? O nosso foco deveria ser esse. O nosso foco deveria ser educação de qualidade que permita que as pessoas entrem na faculdade, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, pela capacidade, né? E que os profissionais que saiam dessas instituições sejam profissionais que vão contribuir para a sociedade, né? E o problema está ali na educação básica. Existe, sim, eu não estou negando que existe racismo estrutural, claro que existe, existem pessoas, mas eu acho que o foco está errado, porque no Brasil, pelo menos, a gente tem um problema de que a educação pública é ruim para todo mundo. Quem consegue entrar em universidade pública, que são as mais competitivas, consegue porque. Ou tem que se depender exclusivamente da escola pública, não vai conseguir entrar. Então, ou faz um cursinho separado, que é o que a gente chama no Brasil, ou se sacrifica lá, gasta dinheiro que talvez não tenha para estudar numa escola privada que vai preparar para o processo seletivo, enfim. Mas esse problema é a educação de baixa qualidade. E é isso que me assusta. Eu acho que é muito fácil a gente polarizar e discutir outras coisas. Eu acho que muitas vezes, quando a sociedade, as redes sociais, a imprensa está brigando sobre representação, apologia, na verdade, eles estão escolhendo o caminho fácil para atrair a atenção das pessoas e não resolver o problema. E aí, eu acho que isso entra, Adriana, numa outra discussão que a gente teve há alguns dias. Sobre o uso político das coisas também. Ah, vamos fazer uma greve aqui, essa classe de trabalhadores, vamos fazer uma greve, porque a gente é do partido oposto à presidência. Então, vamos. Então, será que essas pessoas estão realmente olhando para a nação? Ou elas estão olhando para elas mesmas? O presidente do Brasil, por exemplo. A gente fala sobre o presidente anterior, o presidente X, e o presidente atual, o presidente Y. Vão ter pessoas que detestam o presidente anterior, que fazem apologia ao presidente atual. E aí o presidente atual fica culpando o anterior como se isso fosse servir para alguma coisa. Não, já acabou. Você está eleito agora. Então você tem que trabalhar. Né? A gente tem uma situação agora no Brasil, por exemplo, em que o atual presidente, ele fica se combatendo, ele fica culpando o Banco Central, que na presidência anterior foi dito independente, foi declarado independente por lei, uma lei que passou a permitir que ele fosse independente, e e o presidente fica dizendo que o Banco Central tem que fazer isso, o Banco Central tem que fazer aquilo, que vai justamente contra a lei do ano passado de um Banco Central independente. E um Banco Central independente é muito bom para o mercado, porque permite que o mercado realmente entenda o que está acontecendo, né? A gente vive no capitalismo, a gente não pode esquecer disso. E quando o presidente interfere, ele atrapalha nisso, ele cria mais instabilidade e ele dificulta o trabalho do Banco Central. Só que ele fica culpando o Banco Central de que o Banco Central tem que fazer uma coisa, que no caso do Brasil é reduzir os juros, mas como ele está interferindo, ele acaba fazendo com que o Banco Central tenha que subir os juros, porque ele causa instabilidade. Porque fica aquela coisa de que daqui a pouco o presidente vai interferir no Banco Central, que é uma coisa que não deveria. Então, assim, é um outro exemplo de manipulação de usar a emoção das pessoas para as coisas, porque ele está errado, né? E outra, se você vai criticar o presidente atual, nossa, e o presidente anterior? A gente não está falando do presidente anterior. O presidente anterior já acabou, já foi. A gente está vivendo o um momento agora, né? A gente não tem que ter um presidente que é só melhor que o anterior. A gente tem que ter um presidente bom. E aí eu sempre acho, Adriana, que a discussão é tirada do foco que ela deveria ter e vai para outro. Então, por exemplo, outra coisa que a gente vê nas redes sociais, que todo mundo fica se degladiando: palavras que são agora consideradas ofensivas. Tá, mas essas palavras, quando uma pessoa está usando essa palavra, qual a definição do dicionário que ela está usando? Ah, é a origem da palavra, é a origem ruim, é a origem. Por exemplo, aqui a gente estava a discutir a palavra. kind em inglês, gentil, ser gentil. E gentil é uma palavra que tem uma origem lá no passado que tinha a ver com uma classe elevada de pessoas, que era uma classe social. Então, se as pessoas eram daquela classe social, elas eram educadas, elas eram gentis, vinha disso. Né, das pessoas que tinham, e as pessoas que não tinham, as pessoas pobres, as pessoas que não tinham essa educação, não eram gentis. Hoje em dia, o significado dessa palavra não é mais esse. Ele não tem a ver com a classe social. Eu não uso essa palavra como significando pessoa de classe social que se comporta X. Não, eu considero como uma pessoa que pratica empatia e sabe. E gentileza talvez nem sempre está associada a dizer uma coisa que a pessoa está esperando ouvir, é ser sincero, enfim. Entender os protocolos da sociedade não tem nada a ver. E aí, não, essa palavra você não pode usar mais, porque é uma palavra que é baseada na diferenciação de classes sociais. Mas esse significado não existe mais. Não é mais um significado. Por que que a gente precisa ficar lidando com isso, né? A gente aprende a história, mas banir a palavra? Não sei.
Eu penso que não é necessário esse banir de palavras, como também não é necessário colocar cotas em tudo. Penso que devíamos, a sociedade devia, desde crianças, porque começa sempre aí nas crianças, são sempre aquelas criaturas, aquelas pessoas que são mais cruéis. Ensiná-los que há diferenças, que todos nós somos diferentes, mesmo que sejamos a mesma raça, somos diferentes, e ensinar-lhes isso para que elas possam também em casa falar com os pais abertamente sobre as diferenças que existem na sociedade e todos sermos livres de sonhar e termos. Portanto, lugar em qualquer que seja a profissão e não estarmos dentro dali de uma caixa, por assim dizer, não, tu por seres mais gordinho não podes seguir esta ou aquela profissão, ou por teres uma orientação sexual diferente dos demais, não podes ser isto ou aquilo. Ou por teres um credo, ou seres de outra raça, ou etnia diferente, não podes fazer isto. Não, não deve ser assim. Devemos ensinar desde pequenos, às crianças que todos somos iguais, todos temos que ter as mesmas oportunidades. Ok, devemos lutar por elas, sim. Mas não é, acho que não é necessário chegarmos ao extremo de termos manifestações de organizações ou de associações daquela raça ou daquela orientação sexual a manifestar-se por quererem um lugar. Acho que isso é completamente desnecessário. Se voltarmos atrás na história, isso aconteceu, por exemplo, com as mulheres. Há uns bons anos atrás, a mulher não podia votar, a mulher não podia usar umas calças, não podia sair do país sem ter a autorização do marido, por exemplo, ou do pai. Portanto, não era livre para nada. E as mulheres tiveram que lutar, manifestar-se, para conseguir os seus direitos. Ainda hoje, elas não têm direitos iguais. Uma mulher que tenha a mesma profissão que um homem não recebe o mesmo, recebe menos. Porquê? Por ser mulher? Porquê essa diferença? Não dizem que querem igualdade de género, que os homens e mulheres são iguais, mas pelos vistos não são. Ainda há mulheres que só o facto de ficarem grávidas dá direito ao despedimento, são despedidas. Por isso, são coisas que ainda não estão bem sincronizadas na sociedade e que já deviam, não é? E já estou aí para uma coisa simples, porque o mais complicado é a parte racial, a parte da orientação sexual, que são, principalmente a orientação sexual, que é uma coisa que em certos países, para certas pessoas, não é bem aceito. Acham que é uma doença o fato de aquela pessoa não ter a mesma orientação sexual que os pais, que os irmãos. Acham que é preciso ir ao médico para curar porque não está bem, está maluco da cabeça. E não pode ser assim. Acho que no século XXI não devia ser assim.
É, você tocou num tema interessante, Adriana, que é a questão da mulher, né, que também se discute bastante. É, eu concordo contigo. Eu acho que. E esse é um exemplo interessante, porque aí você tem uma discrepância que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não está associada necessariamente com a origem dessa pessoa. Porque, por exemplo, na minha área, na área de computação, até alguns anos atrás, eu imagino que continua, o número de mulheres na computação era muito baixo. E aí começou-se um movimento para promover as mulheres na computação. Mas esse tipo de movimento, às vezes, causava o seguinte: você tinha. O fator de gênero era o que determinava uma coisa. Ah, não, se tem cinco candidatos, mas uma é mulher, a mulher leva a vaga, porque eles precisam encher linguiça, por assim dizer. Eles precisam mostrar lá nas estatísticas que tem uma mulher. E isso foi prejudicial até para as próprias mulheres, porque daí você. Se já existia um estereótipo negativo de que a mulher era menos na ciência da computação, por exemplo, isso acabava reforçando, porque você tinha situações em que os profissionais que eram colocados em determinadas funções não exerciam aquilo que não executavam as tarefas da maneira com que deveriam ou com que eram esperados. E isso é ruim, porque não, eu acho que isso não é inclusão. A inclusão seria formar mulheres, formar mais mulheres, fazer com que mais mulheres tivessem o nível de educação e o nível de excelência necessário para aquela posição. E isso que eu acho que a sociedade faz errado, porque para os nossos políticos é muito fácil simplesmente encher de número, né? Não, agora tem, a gente tem, né? Eu preciso de cinco ministras mulheres, eu preciso. Não, antes de mais nada, precisa de gente competente. As pessoas precisam estar fazendo o trabalho delas direito. E se a gente não tem diversidade naquele grau de competência, significa que as bases anteriores, a educação, está falhando. Ou um curso não está atraindo diversidade suficiente, porque diversidade é boa, são perspectivas diferentes, são visões diferentes. Os nossos cérebros são únicos. E os gêneros têm especificidade, tem coisas mais. Né? Alguns são mais matemáticos, alguns são mais. E é importante ter essa diversidade. Então, se não tem a diversidade no ponto de trazer pessoas para o mesmo nível, é aí que está o problema. E eu acho que quando a gente cria, quando a gente discute na internet que precisa disso, precisa daquilo, enfim, representatividade em filmes, por exemplo. Ah, vamos, eu lembro que no Brasil eu fui entrevistado por uma pesquisa, uma coisa, sobre um personagem que era chamado um super-herói, que ia ser introduzido em um dos filmes, em um desses filmes de bastante bilheteria, e que esse personagem era um super-herói latino, né? E aí eles estavam perguntando como é que a gente se sentia, se a gente se sentia representado. E a minha resposta foi: não, porque que super-herói é esse? O que que esse super-herói faz? Né? E aí, mas aí a pessoa ainda discutiu comigo, não, mas é uma história latina, não sei o que, tá, mas o que isso quer dizer? Né? É uma boa história? Porque a grande questão é assim, representatividade para mim não é pegar o substituição, pegar o personagem que era louro de olhos azuis e substituir ele por um personagem verde, verde e amarelo. Não é isso. É falar sobre o personagem verde. Né? A gente tem que descobrir a diversidade olhando para as pessoas e não substituindo todo mundo. Se faltam filmes com determinado. Por exemplo, a gente teve o sucesso bastante estrondoso desse filme do Wakanda, né, que é um filme da Disney sobre super-heróis, enfim, que mostra a cultura de origem africana, os valores de origem africana, com uma visão diferente. né? De que não, que sempre que a gente via filme sobre a África, era alguma coisa de escravidão, ou era alguma coisa sobre safáris, ou sobre vida selvagem. Esse não, esse mostra a cultura, mostra de uma outra forma. E é isso que eu acho que a gente pode explorar. A gente pode explorar o folclore de outras culturas e trazer, né? Trazer para a gente. Isso só vai alimentar mais. E a gente tem que lembrar também que a gente pode criar novos super-heróis. A gente não precisa ficar substituindo, né? A gente pode ter novos, e eles podem ter aparências diferentes, eles podem, enfim. E a gente pode ter histórias de famílias, histórias contemporâneas de famílias, com famílias de várias configurações, com pessoas de vários biotipos, e isso está ok, né? E a gente não precisa criar um filme cuja rainha britânica de 1300 era é interpretada por uma atriz assim, assim, assim. A gente não precisa pensar sobre isso, que é um papel que está sendo interpretado. Eu
Sim.
acho que é isso.
Voltando ao assunto da mulher, por exemplo, aqui em Portugal, nós, em toda a história, só tivemos uma vez uma mulher a ser primeira-ministra. Isto de 79 a 80. Depois, em 86, ela candidatou-se a presidente da República. Claro que não foi. E depois, só 30 anos depois, é que voltámos a ter uma outra mulher a candidatar-se ao cargo. Mas o que dizem é que Portugal não está preparado para ter uma Presidente da República mulher.
O
Porquê?
que isso quer dizer? Não, isso não faz sentido.
Pois, também eu fico com essa pergunta. Porquê que não está preparado para ter uma mulher à frente do país? Ou seja, para ser Presidente ou para ser Primeira-Ministra? Mas principalmente o presidente. O que é que a mulher tem menos que o homem? Não pode comandar os deputados, não pode comandar o país, representar o país lá fora? Em tantos países, inclusive o Brasil, já tiveram uma presidente. A Alemanha, que é o país que tem a história que tem, teve uma chanceler não sei quantos anos, não é? O próprio Reino Unido já teve uma primeira-ministra,
Sim,
portanto.
e a primeira-ministra famosa do Reino Unido, por ser super, né, bastante polarizante, a Margaret Thatcher. Então, assim,
Exato,
não quer dizer,
portanto.
a presidente do Brasil, ela foi uma presidente de médio para ruim, como qualquer outro presidente do Brasil foi de médio para ruim.
Exato, tantos
Ela não, o
países que
fato
já
dela ser mulher
tiveram.
não fez diferença. É,
Exato.
existia uma narrativa de algumas pessoas que tentavam, né? Não, mas ela tem que ser julgada pela capacidade dela, e é isso, né?
Mas
Nós tivemos
aqui é Portugal
candidatas.
não está preparado para ter uma Presidente da República mulher. Mas porquê?
Não, isso não
Porque
faz
uma
sentido,
mulher
né?
é minimizada dessa forma, não é?
Isso tem que ser combatido, isso não faz sentido. Faz sentido, não está preparado para ter. Não, não faz sentido.
Não,
Não, não
não
vejo.
faz.
É absurdo.
Ok, que deve haver muita gente na sociedade, principalmente homens, que são machistas e que detestam ter mulheres em cargos de chefia.
É, mas é esse o
Não.
problema, né? E eu não acho que isso seja a maioria da sociedade, Adriano. Eu
Sim.
acho que quando as pessoas votam, elas votam pela competência. Se eu estou a selecionar um candidato, por exemplo, no caso do Brasil, nós temos mais mulheres que vocês, pelo jeito. Quando eu estou a selecionar um candidato, se esse candidato se coloca como a principal prioridade dela, defender o gênero dela, defender as mulheres, e é só isso que ela fala, ela não tá me dando nenhum argumento para que eu vote para ela. Esse é um ponto. Porque a sociedade, por mais que esse assunto seja importante, esse não pode ser um único assunto. Então, antes de ser presidente ou ocupar o cargo para um número específico de pessoas, ela está ocupando o cargo, ela vai ocupar o cargo para todo mundo. Então, todo esse tipo de polarização, para mim, não funciona. Por exemplo, se você tem um candidato que ele quer ser eleito porque ele é dessa religião, então ele só fala sobre isso. Ele não está me dando nenhum subsídio para que eu vote nele. Eu não tenho nenhuma informação que seja útil. Agora, Se além de defender esses valores, defender o fato de ser membro disso, dessa comunidade, tiver um plano de governo que faça sentido, aí está me dando argumentos. Mas o problema é que essas pessoas perdem muito tempo com coisas que não são relevantes. Aí elas querem levar por esses méritos que não são méritos para aquela função. Não adianta. Eu quero trabalhar como matemático. Eu preciso, né, a maioria dos matemáticos são, sei lá, são do sul do Brasil, tá? Então eu preciso achar né, eu tenho uma vaga de matemática. A maioria dos matemáticos são do sul do Brasil, então eu preciso colocar uma pessoa do norte do Brasil nessa função de matemático. Mas assim, qual que é o principal objetivo, qual que é a base desse cargo? Ser matemático. E é isso que tem que contar. Aí acho que depois, no segundo nível, se você tiver essa nivelação aí, você pode ir para frente. Eu acho que as pessoas pecam quando acabam fazendo essas campanhas com um objetivo muito específico. O presidente no caso do presidente do Brasil, ele não governa para as pessoas que votaram para ele governa para todo mundo. E é muito fácil, isso que me assusta, Adriano, que acho que é o foco dessa nossa conversa, da manipulação, do desvio da conversa real. É muito fácil manipular os brasileiros para que eles criem vilões. É como que está acontecendo com a questão do Banco Central. E eu nem estou a dizer que eu acho que o presidente do Banco Central é bom ou ruim. O que eu estou dizendo é que a narrativa é emocional. E isso é ruim. O presidente não está conseguindo fazer o seu trabalho, em vez de fazer o seu trabalho, ele fica criando furdunço, né? Criando assuntos e usando a emoção das pessoas para desviar a atenção do real problema, que é exatamente a mesma coisa que o presidente anterior fazia. Eu acho que me irrita, né, essas discussões acaloradas em redes sociais, porque parece que a gente nunca está discutindo o foco do problema. A gente já está passando do tempo, mas o negócio está queimando aqui hoje. Espero que as pessoas comentem para a gente. Outra coisa que me incomoda bastante são aqueles tiroteios que acontecem em escolas nos Estados Unidos. Todo mundo fica: ah, não, mas tem que tirar as armas, tem que tirar as armas, tem que tirar as armas, tem que tirar as armas. Claro que se não tivesse as armas, não seria um problema, né? Mas será que essa criança não faria outra coisa? Qual que é o foco desse problema? Por que que o foco é sempre... Parece que querem fazer o uso político de tudo, né? O foco é: por que que a criança quis matar os outros?
Exato, age dessa
E por
forma.
que que
O que é que
ninguém fala?
aconteceu?
O que que acontece nessa sociedade que a criança se vê na situação de que ela quer eliminar a si e aos outros? Porque a
Porque é
arma.
assim, ela usou a arma, mas se não tivesse a arma, podia usar um X-ato, que é algo que se vê na
O fato
escola,
dela
uma
sentir
tesoura,
aquilo.
as
A arma,
mãos, um pau.
eu concordo que a arma de fogo facilita esse tipo de coisa. Então, os controles para arma de fogo são importantes, sim. Né? No Brasil existem controles, eles têm que ser mantidos. Não estou dizendo que eles têm que ser tirados. Não, existem controles, sim. Mas a discussão muda de foco. Tá. Não existe controle nenhum. Uma criança de 5 anos pode ir num supermercado, pegar uma escopeta e sair atirando nos outros? Não. Né, existem controles, os pais precisam ficar de olho. Mas o problema é: o que que leva essa pessoa a fazer isso? Isso as pessoas não discutem, porque é um problema mais complexo e que precisa de discussão. E essa é a solução do problema. Uma pessoa que. O que que é o principal? O que que é o problema? A pessoa tem a permissão de comprar uma arma ou a pessoa. E uma arma pode ser um carro, por exemplo, né? Ou a pessoa queria matar os outros. Qual que é o. Entende? É desviar o foco original. Eu acho que a nossa sociedade precisa mudar, a gente precisa parar de se deixar ser tão manipulado assim. E isso a gente só vai conseguir com a educação. Então, os pais que têm que ficar de olho e têm que garantir que seus filhos tenham um pensamento crítico, porque a gente vive num mundo que está lá só para nos manipular, pelo que eu vejo, né? Em tudo, principalmente as redes sociais, que é basicamente o modelo de negócio deles, né?
Exato.
Bom, gente, esse programa já passou nosso tempo, já está 15 minutos além do horário. É um tema bastante polêmico. Eu acho que a gente subiu o tom um pouco, eu principalmente. Peço desculpa se algo que eu disse foi ofensivo. E se você não concorda com algo que a gente disse aqui, nos contate, como a gente deixou lá no início do programa os detalhes para vocês nos contactarem. Bom, Adriana, eu vou deixar contigo as considerações finais e a tua música, e aí você passa a palavra de volta para mim, eu finalizo.
Obrigada, Alex. E bem, o que eu acho é que a sociedade tem que se retratar, e ver o que é que realmente importa discutir, e não dar a importância, a quezílias a pequenas diferenças que possam existir, isso todos nós temos, mas a dar importância ao próprio assunto em si. E não fazer assim tanta diferença entre as pessoas. A minha música é da Cláudia Pascoal, Nasci Maria. Alex, é contigo.
Bom, eu subi o tom hoje de novo, um pouco. De novo, peço desculpa se sou ofensivo, mas se soa, por favor, entre em contato para que a gente aprenda mais. Aprender é sempre importante. É engraçado que parece que a solução de todos os problemas da humanidade é pensamento crítico, né? E essa é a conclusão que eu cheguei. Mais filosofia, mais pensamento crítico. E eu acho que a gente precisa concentrar os nossos esforços, o nosso tempo mental, porque tempo é algo tão escasso, é finito e escasso, e a gente fica desperdiçando com o foco nas coisas erradas. Tem que focar na raiz do problema, entender qual que é o problema e trabalhar juntos para chegar a uma solução. Não adianta todo mundo querer uma coisa, cada um quer uma coisa e não tem uma negociação, né? Não tem um meio termo. Acho que é isso que a gente tem que passar a fazer. Ouçam mais, leiam mais e pensem mais. Eu acho que é isso que nós. Talvez eu deveria usar a primeira pessoa. Pensemos mais, leamos mais e reflitamos mais. Uma ótima semana para todo mundo. A música que eu escolhi essa semana é Send My Love. Eu acho que é esse o nome, deixa eu confirmar. Send My Love por Adele. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.
Oh mãe, o que posso eu ser se o meu caminho está telhado? O meu nome não é Maria, mas para Maria nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria. Tantas vozes que nos gritam o que a mulher tem que ser: honrada, casada, amada, mal acaba de nascer. Até quero ser ressolha, até quero ser honrada. Não me tirem já a vida, quem me dera até trincalha. Oh mãe, o que posso eu ser? Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria. Ainda posso fazer muito, porque há muito para fazer. Tenho um monte de cedeira e muito não para desfazer. Oh mãe, o que posso eu ser? Nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci mulher. É Maria! Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria. Nasci Maria, nasci Maria.
Nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Oh mãe, o que posso?
nasci mulher.
Just the guitar, okay, cool.
This was a